Nova Manhã.
Maceió.
Chegou a hora de falar de leitura, gente. Tem coisa melhor do que ler, né? Ler, que,
inclusive, é uma metamorfose,
pois,
né, Thaís?
É, a gente viaja, a gente imagina, a gente exercita a mente, né? A gente consegue se teletransportar para outros lugares através da leitura. Então, isso é muito bacana. E a gente está aqui com a psicóloga Ana Paula Sarmento Moura para falar de projetos que incentivam a leitura e que já vem trazendo resultados no comportamento de jovens estudantes. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, gente. Muito obrigada. Começar amanhã assim, aproveitando a fala do fonoaudiólogo que abriu dizendo, começar a semana com vocês, que prazer imenso, né?
Inclusive, a gente traz à tona aqui, bom dia, Ana Paula. Ana Paula é psicóloga do Colégio Santíssimo Senhor. A gente traz exatamente um assunto que a gente citou aqui, que a gente falou na semana passada, né? Um projeto Clube de Livros Litera, né? Isso que incentiva a leitura, né? A leitura para os alunos, né? Como é importante projetos como esse, né? E o reflexo no comportamento do aluno, ele é evidente, né, psicóloga?
Com certeza. Dentro do Colégio Santíssimo Senhor, nós começamos a perceber, primeiro, o que todo mundo já se deu conta, que a leitura perdeu espaço para o mundo digital. E a gente começou, então, a dizer assim, olha, está ficando um vazio aqui que a gente precisa preencher. E sempre que eu indagava os meus alunos, né? No colégio nós temos um projeto de educação socioemocional, que é o Eduqueador. Então, eu entro em sala para falar sobre os sentimentos, sobre as emoções. E eu percebia o quanto os alunos não sabiam falar sobre o que estavam sentindo. E batia na questão do autoconhecimento. E quando a gente questionava, o que que você lê? O que que você pesquisa? Que tipo de música você ouve? A gente via que esse buraco, né, esse vazio, assim, ia aumentando. Eu sempre trago essa fala com muito cuidado, porque isso não é uma crítica a nenhum estilo de música, mas cabe a gente uma reflexão de que os dias vão passando e a gente está se construindo, que suporte eu tenho. E aí o professor Diogo, que é um grande parceiro, então o projeto Litera hoje eu tenho, professor Diogo de redação, vem a psicologia, vem o professor de literatura, professor Magno Almeida, que é um super parceiro, professor de história que traz algumas atualidades, então a gente sempre discute para ver como a gente vai levar para os alunos, sempre com muita responsabilidade. E a gente começou a dizer assim, olha, o que é que a gente pode trabalhar? Começou a trazer essa inquietação. Metamorfose, como eu falei, professor Diogo me convidou no comecinho da pandemia para participar de um clube de leitura, que até então não tinha essa experiência. E aí eu percebi a metamorfose, o que o contato com novos livros me traziam. E 2020, naquela inquietação, todo mundo distante, a leitura me aproximou de Diogo. E a gente tinha conseguido fazer um momento onde nós trabalhávamos a escrita terapêutica. Quando você lê, quando você consegue organizar essas ideias, você escreve sobre você e os benefícios que tinham. Foi a partir desse encontro que a gente disse assim, dá para sair mais coisa, dá para a gente oferecer mais coisa para os nossos alunos. Só que a gente estava distante. Então a gente passou 2020 tentando buscar esse momento com os nossos alunos. Mas o distanciamento segurou. E a gente foi, né? Amadurecendo, pensando, pesquisando, fazendo reuniões, até que a gente, 2021 veio, a gente vai conseguir estar junto, e a gente vivenciou os alunos extremamente atrapalhados em falar sobre si. Isso não é uma coisa que eu observo só na minha escola. Eu converso com outras pessoas, eu conheço outros jovens, né? Você perguntar alguma coisa para eles, eles ficam totalmente perdidos em como organizar esse pensamento.
Ana, eu queria colocar aqui uma percepção que eu tenho por ser mãe, né, de adolescente e de pré-adolescente, né? Mas assim, é uma percepção, quando a gente fala de leitura ou quando tem qualquer exercício que faça com que aquele jovem precise ler, o que eu percebo é que uma palavrinha está muito associada a esse momento, que é impaciência.
Exato.
Por que que a leitura ela tem sido sinônimo de impaciência para os jovens atualmente?
Quando a gente
porque ela
faz,
não é tão interessante.
Quando a gente faz algo que a gente gosta,
telefone, por exemplo.
A gente consegue ter a paciência, inclusive, de esperar quando a internet está lá sem conseguir dar um sinal legal para a gente acompanhar. Então, a gente vive um universo de muita ansiedade. A gente, né, a juventude hoje tem a característica, eu quero tudo logo. E eu não quero ter muito trabalho. Então é mais fácil eu assistir uma série do que pegar um livro.
Eu não aguento 300 páginas para ler.
A minha
né? Por exemplo.
Então, quando a gente pega um livro que você já olha a quantidade de páginas, você já sabe que não vai dar certo essa leitura. Porque você está preocupada em acabar. Você não está preocupada com o processo de leitura.
Processo, exato. E muitas vezes esse livro de 300 páginas
isso
é fantástico.
Isso não vale só para o jovem. Né?
Não,
e às
não.
vezes você lê tão rápido, mais rápido do que você imagina.
Exatamente.
Que a história é instigante, né? E tem tudo a ver, às vezes, com aquele seu momento mesmo. Você vai embora.
E aí, a leitura...
Muito relativo.
É, e a leitura também é associada a uma obrigação. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual foi o último livro que vocês leram unicamente por prazer, não tem nada a ver com o seu trabalho, com a sua formação, com o que você precisa acompanhar para estar aqui passando informação para a gente. Tem gente que diz assim, minha gente, eu não me lembro. Então, há 15 dias eu li, eu sempre tive vontade de conhecer um pouco a história de Robinson Crusoe. Sabia muito pouco. E aí, lá na escola, a gente está com um bibliotecário, ele chegou com uma proposta muito nova, que é o Eduardo, que também faz parte comigo do Clube Metamorfose. E aí eu percebi que ele apresenta o livro de uma outra forma. A biblioteca passa a ter uma outra imagem, que não é um espaço físico. Ele começa a conquistar, e tem um livro que fala sobre isso. Ah, uma vez eu li sobre isso e eu vou ficando curiosa. Eu disse, uhum. Eduardo, é isso que a gente tem que trazer para os nossos alunos. Eu já tenho mais um parceiro comigo.
Torna atrativo, né?
Exato, exato.
Isso é importante, né?
A gente tem um pouco da história de um médico nos Estados Unidos, Dr. Ben Carson. Quem já assistiu um pouco, quem já leu sobre a história dele, né? A leitura chegava de uma forma... muito pesada, com todos os problemas que ele tinha, negro, pobre, e como a leitura mudou a vida dele por uma percepção da mãe, que não sabia ler, mas sobre cobrar de uma outra forma esse contato dele com o livro e de como mudou a vida dele.
Por isso que o papel dos pais é fundamental,
exato,
né? Nessa formação lá, logo pequenininha,
exato.
Ler para as crianças, né? Antes que a criança até aprenda a ler, é importante contar histórias,
sim.
né? Tudo isso...
A contação de história é o nosso primeiro contato e a gente vai para a história no geral. Antes a gente não tinha escrita... Mas como era que os conhecimentos eram passados? Não eram pela contação? Então, essa contação tem uma história, né? Tem toda uma fundamentação para a gente chegar a ser um bom leitor.
Né? Aí, acho que é fundamental esse tipo de projeto, cada vez mais, né? Até porque os nossos jovens, eles estão muito bitolados nos smartphones, no mundo
exato.
Digital, em tudo que tira a atenção, né? É impressionante.
E aí, o que é que a gente percebeu? Que o celular, que era o nosso grande vilão, que a gente perde espaço realmente para isso, nós começamos a encontrar alunos que estavam no celular, mas que estavam lendo. E aí eu disse, Diogo, a gente precisa abraçar isso e trazer à tona. E aí a gente pensou no primeiro momento do Litera, eu disse, Diogo, a gente precisa lançar diferenças. Não existe só um estilo de leitura. E aí a gente fez, a nossa primeira apresentação foi um desafio. Então o Diogo veio trazendo a literatura marginal, né? Então ele foi falar que as pessoas se assustam um pouco quando a gente fala a literatura marginal. As pessoas já olham diferente. O que é a literatura marginal? E aí ele veio, botou uma caracterização assim, meio Gabriel Pensador, né? E fez, aí eu disse, vai cantar, o desafio da gente era cantar. Eu disse, Diogo, vamos cantar, vamos. Eu já vim com uma pegada mais romântica, uma coisa mais clássica, né? E aí eu trouxe uma música de Dalva de Oliveira na interpretação de Edson Cordeiro, que é o Grão de Areia, que eu acho belíssimo. E eu disse, vamos cantar. Eu
perfeito.
Disse, que desaforo meu, eu quero cantar. Na frente dos alunos, Edson Cordeiro, tô. Aí a gente fez uma encenação, na verdade a gente recitou a música. No finalzinho, eu ainda dei uma entonação para dizer a eles, ó, a leitura é isso, a gente tem que se jogar. A gente precisa se abrir, arriscar ler um livro. Ai, não gostei desse. Troca.
Troca, pois é.
Né? Não gostei disso. Eita, mas eu li sobre isso. Eu ouvi a Liara falar sobre o livro que nós estávamos conversando. Eu disse, eu nunca li esse livro. Né? Eu preciso trazer. Então a gente começou a ver que os meninos tinham o hábito de leitura e a gente começou a identificar alunos sempre com livros. Eu disse, isso tem que acender, isso não pode morrer aqui na escola.
E até nós lançamos aqui a ideia, uma ideia que eu já vivi, que eu já tive experiência de um determinado amigo secreto.
Perfeito.
Ser troca de livros, né? E aí a gente anotava o livro que a gente gostaria de ganhar, dentro daquela realidade de preço, né? O valor é de tanto a tanto.
Isso.
Né? Então, eu na minha adolescência, a gente fez um amigo secreto assim. E todos ganharam livros, e os livros que vocês queriam, né? Que as pessoas queriam ler.
E já fica aí a dica, né? Final de ano tá aí.
Pois é.
Relativamente um presente com um preço que a gente consegue trazer para o nosso bolso, e a cultura agradece o conhecimento. A partir dessas leituras, dessas indicações de livros, a gente consegue trabalhar o autoconhecimento. Diogo vem trazendo toda a parte da escrita, do conhecimento da língua, de você conhecer outros estilos. E a gente vai trazendo essa identificação e trabalhar com o caderno do eu, onde você vai falar sobre você. Que em 2020, eu e Diogo, a gente fez essa experiência de ter o nosso caderno, só que a gente não podia compartilhar um com o outro, a gente fotografava, hoje não tem dificuldade, printava lá e mandava para que a gente falasse sobre isso. E a gente viu que é uma forma de você entrar em contato com as suas coisas, entrar em contato com os teus sentimentos, se descobrir, se perceber e te ajudar nesse processo de autoconhecimento, que a gente está o tempo todo. Não existe assim, aí chega um momento que a gente não cresce mais no autoconhecimento, esqueça. A gente está sempre buscando melhoria, sempre se descobrindo com uma postura diferente, com uma necessidade diferente.
Essa explicação que você acabou de falar é super interessante e bem de fácil percepção para mim, para a Liara, tenho certeza que para os ouvintes. Mas falar dessa forma sobre autoconhecimento com os jovens, né? Como é que são os olhares? Como é que eles interpretam? Como é que eles recebem essa informação?
Olha, a gente vê olhares assustados, né? Dizer assim,
imagina.
Primeiro, o que é isso? O que é autoconhecimento? Então é você se perceber enquanto adolescente ou enquanto criança, entender esse teu universo, aonde eu estou, por que eu tenho algumas atitudes, por exemplo, eles falam muito, minha mãe está muito estressada. Aí eu, ok, você percebeu a sua mãe estressada. Mas o que aconteceu com você naquele momento? Eu vim reclamar que o almoço não estava bom. Aí eu disse, certo. Quem fez o almoço? A minha mãe. Ela parou para fazer. Vamos imaginar o contrário. Se você fizesse algo e ela dissesse que não estava legal, eu ia ficar com muita raiva. Porque às vezes ele não usa esse termo.
Colocar no lugar do outro, né?
Aí a gente começa a trabalhar. Trabalhamos a empatia, aí a gente vem trazendo, como é um trabalho continuado, né, do nosso projeto socioeducativo, socioemocional, a gente consegue trazer, olha, eu percebi essa dificuldade aqui para a sala, então vamos trabalhar essa dificuldade em prol desse autoconhecimento. Quando você está com raiva, você percebe como você fala? Olha, fulano, você percebeu como você falou comigo agora? Que se você chegou mais calmo, a gente conseguiu conversar e chegar em um entendimento mais tranquilo, certo? Você consegue fazer isso em casa? Não. Qual é a tua responsabilidade nisso para fazer acontecer? Aí, lá no colégio, eu trabalho do sexto ano à terceira série, do médio. Linguagens diferentes em cada sala. A outra psicóloga, minha parceira, minha querida amiga Aldine, trabalha com os menores, também com esse enfoque de autoconhecimento. Você está com raiva? Como é que seu corpo está? Observa. Então, a gente consegue trazer essa ideia de autoconhecimento.
Legal. Faz com que o estudante, o aluno, as pessoas reflitam mais, né? E através dessa leitura que a gente espera que novos projetos como esse aí, né? Sejam seguidos, sejam colocados em prática também em outras escolas, nas comunidades, né? Aqui na capital, no interior, em casa também, né? Ali com a família, com os irmãos, com os primos, enfim, né? Eu acho que ler realmente transforma, como a gente falou no início do nosso bate-papo. A gente quer agradecer demais a psicóloga do Colégio Santíssimo Senhor, Ana Paula Sarmento Moura, por essa participação, por esse projeto, parabenizar a toda a escola, a toda a equipe também, professora.
E pela sensibilidade, né, de ter esse olhar diferenciado e tentar levar o mundo da leitura de forma atrativa para os estudantes despertarem esse interesse e perceberem o quanto o que é bacana, né, se propor e deixar de lado a impaciência e começar a ver os livros e a viagem, né, o processo de leitura com outros olhos. Então, parabéns
que
pelo trabalho.
É fundamental para a formação do senso crítico, da sensibilidade e também da imaginação, né?
Imaginação. E eu tenho que agradecer a toda a minha equipe do colégio, né, Santíssimo Senhor, que abraçou esse projeto, todos os professores, a direção, a ASCOM. Então, quem está chegando está abraçando. E aí eu deixo a proposta, dizer assim, gente, não precisa muita coisa a gente se lançar no momento. É um livro que você tem em casa, que você não leu ainda, compartilha, troca com alguém, vai para esse amigo secreto, lança esse amigo secreto, seja essa sementinha transformadora na tua casa, né? E com certeza isso vai florindo e vai chegando em outros lugares. Essa é a proposta do Litera.
Obrigada, Ana Paula. Obrigada mesmo. Bom dia para você.
Bom dia.
Até a próxima, né? Seja sempre muito bem-vinda.